Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
A bênção maravilhosa de Cristo esteja sobre a tua vida, porque o Senhor tem um grande amor por você. 20 de julho, 45 anos atrás, você lembra o que aconteceu naquele dia? Talvez alguns não estavam ainda por aqui, né? Não sei quantos aqui tem mais de 45 anos, mas... Vocês lembram daquele dia? 20 de julho de 1969? Vamos ver se vocês lembram. Isso foi o dia em que os homens, primeiro os dois homens, chegaram na Lua. É, naquele tempo, um fato muito importante para um adolescente, né, uma data inesquecível. Dois homens, né, o Neil Armstrong e Edwin Aldrin. E aquilo foi televisionado, aquilo era uma grande novidade. E muita coisa mudou, muitas pessoas nunca acreditaram, né, que o homem tenha chegado na Lua. Talvez até hoje exista isso, mas por que que essa data é tão importante? Um desses pilotos, o piloto da nave era Edwin Aldrin, o capitão, o chefe do projeto era o Neil Armstrong. Ele foi o primeiro a pisar, depois o Edwin Aldrin foi o segundo a pisar na Lua. Mas antes deles saírem da nave, da Apollo 11, esse Edwin Aldrin, ele fez algo inusitado. Não está nos registros científicos, porque foge lá do esquema das normas, né? Mas ele era, além de ser um astronauta, ele era presbítero de uma igreja presbiteriana. E ele fez algo que só ele e o pastor dele sabiam. Ele levou, num estojo, pão e o suco de uva. E quando eles pousaram a nave na Lua, a primeira coisa que ele fez, celebrou a ceia. Foi algo inusitado. A ceia foi celebrada na Lua, vocês. É uma coisa muito importante, porque para ele... foi um momento de dizer: Deus, isso aqui é bênção tua, isso aqui faz parte da criação. Deus está aqui presente também. Né? Foi algo muito interessante. Esse Edwin Aldrin, depois que se aposentou como astronauta, ele era um evangelista e pregava e transmitia muitas coisas sobre a experiência dele lá. Como astronauta e como estiveram na Lua, foi algo bem interessante. Você pode ler isso. Hoje em dia é fácil de pesquisar essas coisas, né? Mas o que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Um médico da Argentina, ele ficou muito impressionado com tudo isso e ele escreveu milhares de cartas. E ele disse: é hora que a humanidade repensar os seus valores. Por que nós estamos tão preocupados em fazer guerras, em fazer prejudicar alguém, destruir coisas? Vamos nos unir para construir. Vamos ser amigos uns dos outros. Se a humanidade fosse mais amiga, se as pessoas pudessem trabalhar na amizade, isso seria algo maravilhoso, uma nova maneira de conviver poderia ser, surgir. E por meio do que ele fez, de um programa que se chamava Cruzada Mundial da Amizade, se estabeleceu que o dia 20 de julho fosse o dia da amizade. Não sei se vocês sabiam disso. Hoje é dia do amigo. Saiu até no Bibelflug, para quem não sabe, para aqueles que recebem o jornal alemão. Aqui, ó, Tag der Freundschaft, 20. Juli. Então, sei que nem todos aqui estão familiarizados com o alemão. Mas, só para mencionar a importância dessa data. Ela é mais conhecida nos países hispanos, né? Aqui, Argentina, Paraguai, Chile. E essa data também tem um significado para mim. Isso não foi 45 anos atrás, mas 35 anos atrás, nesse dia, foi a primeira vez que eu levei flores para uma amiga que fazia poucas semanas eu tinha conhecido. Depois essa amiga se tornou minha esposa. Né? Então, também uma data inesquecível. Então, isso foi em 79. Ela não está aqui hoje, ela está no Paraguai. Os irmãos dela chamaram ela para resolver alguns problemas de documentos lá. Ainda da questão da herança, da morte da minha sogra, né? Mas foi um dia especial, que eu nunca esqueci, e lá no Paraguai era muito celebrado o Dia da Amizade, ainda é, eu acho. Mas isso me fez pensar sobre o que a Bíblia fala sobre ser amigo. Eu vi que é maravilhoso um texto que está em João 15, onde Jesus nos chama de amigos. Não é maravilhoso? Vocês são meus amigos. Ser amigo é algo muito especial. Quantos amigos você tem? Não no Face ou nas redes sociais. Porque esse tipo de amigo é um negócio meio complicado, é uma coisa moderna, né? Tem pessoas que têm milhares de amigos no Face, é isso? E como é que se define essa amizade? É uma coisa assim meio... Bom, para quem é do mundo antigo, dos dinossauros como nós, a gente não consegue sintonizar com esse tipo de amizade. Amizade tem que ser assim, né? Real. Amizade real. Eu acho que é nesse sentido que Jesus fala. João 15, 12. João 15, 12 até o 17. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus nos chama de amigos. E o nosso tema hoje é como ser amigo de Deus e como levar outros a serem amigos de Deus. Eu considero a igreja como a reunião dos amigos de Deus, dos amigos de Jesus. É algo tão maravilhoso estar junto de amigos. Quando amigos são amigos de Jesus e amigos uns dos outros. Por isso, nesse texto, duas vezes o texto se repete o mandamento de Jesus, que é amar um ao outro, assim como eu vos amei. Eu vos amei como amigos. Sejam amigos uns dos outros também. O que significa ser amigo? Qual a diferença de ser amigo e ser um conhecido, ser um... Aqui no caso, Jesus fala do servo, vamos falar um pouco sobre isso. Quando nós tratamos de amigos, nós estamos tratando de pessoas que são como nós, são iguais, né? São pessoas com quem estamos juntos. Não existe disputa de poder entre amigos. Amigos, são companheiros, eles se tratam de forma compatível, igual. Amigos, eles têm afinidade, eles têm cumplicidade, porque eles têm algo em comum. E os amigos de Jesus têm algo em comum, que são amigos de Jesus, né? Então, a nossa amizade com Jesus faz com que a nossa afinidade esteja estabelecida. Somos amigos de Jesus. Algo importante também entre amigos é a questão que os amigos se respeitam, né? Os amigos se tratam com dignidade. Amigos às vezes fazem brincadeira um com o outro, mas a gente sabe, ele está zoando comigo, mas no fundo existe respeito, porque somos amigos. Amigos, eles são mais tolerantes uns com os outros, né? Eles costumam ter mais facilidade para se perdoar. Amigos, geralmente, quando são realmente amigos, eles não traem, né? Eles são amigos e amizade é algo maravilhoso para a gente viver. Alguém disse que amizade é um amor que nunca acaba. É um tipo de amor que nunca acaba. A melhor parte da nossa vida, ou a melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Foi falado por Abraham Lincoln, né? Um presidente dos Estados Unidos que libertou os escravos. A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Como é bom ser amigo. O amigo também, ele é um espelho do nosso caráter. O amigo, ele tem uma liberdade de falar as verdades para nós e a gente não pode ficar zangado com ele, né? A gente pode até achar ruim, mas ele é amigo, ele pode falar. Então, amizade é uma coisa muito rica, né? É um elo, assim, muito bacana. Como é bom ter amigos que nos dizem as verdades que geralmente nós não ouviríamos de outro jeito. Ou nós ouviríamos, talvez, indo num psicólogo e nós teríamos que pagar ainda por isso, né? Mas o amigo faz de graça. É que bênção. Alguém que nos fala as verdades. Hoje queremos falar um pouco sobre renovar a nossa amizade com Deus. Como é que você se tornou amigo de Deus? O texto diz aqui que Jesus fala que eu vos escolhi. Jesus nos escolheu como amigos. Isso é uma bênção maravilhosa. Jesus disse, eu dei a minha vida. É o verdadeiro amor se expressa em quem dá a vida a favor dos seus amigos. Jesus deu a vida por nós, para que nós tenhamos vida. Que amizade maravilhosa. Naturalmente, Jesus é um amigo que nós reverenciamos, porque Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Claro, é Ele que vem ao nosso encontro, porque dEle reside o poder. Ele é o Senhor. Mas Ele quer nos tratar como amigos. Ele disse, eu não quero tratar vocês como servos, porque o servo apenas faz o que é mandado. Mas vocês são meus amigos, porque o amigo, ele faz de coração. Quando Jesus fala do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele sabe que os amigos vão fazer isso de coração. É diferente de que uma pessoa que apenas faz, ah, eu fui mandado, então eu faço. Mas não sei por quê. O amigo não, ele sabe por quê. Porque eu sou amigo de Deus, eu vou espalhar essa amizade para frente. O ser humano, ele tem duas situações que dificultam a amizade com Deus. E essas duas coisas precisam ser tratadas. E Jesus nos ajuda a tratar delas. Em primeiro lugar, o que nos dificulta na amizade com Deus é a nossa inerente rebelião contra Deus. É uma rebelião que nos dificulta a nos submeter a Deus. Porque o ser humano lá dentro, ele quer ser Deus. Ele quer ser o tal. Ele quer ser mais. E essa rebelião, ela precisa ser tratada. Porque ser amigo de Deus, a rebelião é incompatível com amizade. Então Jesus assumiu a minha rebelião, que é o meu pecado, lá na cruz, para que eu fosse perdoado dessa rebelião. Então, o primeiro passo, quando eu creio em Jesus, é que eu renuncio à minha rebelião. Eu peço perdão a Deus. Deus, me perdoe, porque eu sou rebelde contra ti, contra os princípios de Deus. E é o Espírito Santo que nos lava dessa rebelião. A natureza do pecado está ligada à rebelião, porque é assim que surgiu Satanás, porque ele é um anjo que se rebelou contra Deus. Em segundo lugar, o que precisa ser tratado em nós, para que a gente seja amigo de Deus, é a maldade. O ser humano tem capacidade para fazer maldade. É uma coisa assim muito escondida, a gente não gosta muito de falar nisso, porque é chato, né? Mas a maldade é algo que... talvez você já se assustou alguma vez com você mesmo, com a capacidade de quase fazer uma maldade. É de torcer o pescoço de alguém. Mas a gente não fez, né? Graças a Deus. A gente não fez. Mas havia aquela vontade, né? De... O ser humano tem a capacidade de fazer maldade. E o pior é que nós fazemos maldade sem perceber que estamos fazendo. E nós precisamos confessar a nossa maldade. Senhor, eu tenho capacidade de ser mal. Perdoa-me, Senhor. E quando eu sou perdoado, eu sou liberto desse poder de rebelião, dessa atitude de maldade, eu posso ser amigo de Deus. Eu posso ter intimidade com o Senhor. E essa amizade é tão maravilhosa, porque ela é regada pelo amor de Cristo, de alguém que deu a vida. É uma coisa assim, fora da imaginação, né? Tem alguém que dá vida por nós, para cuidar de nós. Que amizade maravilhosa é essa amizade com Jesus. Ser amigos de Deus. Jesus nos escolhe e Jesus nos designa para dar fruto. E que fruto Jesus espera de nós? Como amigos de Deus, amizade é uma coisa contagiante, né? Vamos ser amigos. Amizade é algo maravilhoso. Contagia, aproxima. Produzir fruto. Fruto permaneça. Tragam mais pessoas a serem amigos de Jesus. E a igreja tem essa missão. Fazer amizade e trazer pessoas para que sejam amigos de Jesus. E tem algo aqui maravilhoso que diz que aqueles que fazem esse trabalho da amizade, tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. É uma resposta de oração para aqueles que vivem na intimidade com Jesus, vivem nessa amizade com Ele. Jesus concede o que você pede, porque você é amigo, né? Você não vai pedir coisas que estão fora dessa amizade. E dele responde de forma maravilhosa. A igreja como amigos de Jesus. Existe uma igreja que não é muito conhecida no Brasil, que são os quáqueros ou os quakers. É uma igreja que surgiu na Inglaterra, lá no século 17, 1600, uns quebrados. Uma igreja evangélica. E o nome que eles deram para a igreja é Sociedade dos Amigos. E esses quáqueros, ou esses quakers, eles tinham várias afinidades com os menonitas. E por alguns motivos da história, esses quáqueros, eles estavam incomodando lá o rei da Inglaterra. Ele disse, olha, vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda era um mato, né? Não tinha nada lá. Vão para lá. E tinha um homem chamado William Penn, que era um grande, que era um líder deles. E ele disse, nós vamos dar uma terra para vocês lá. E essa terra depois foi chamada de Pensilvânia. Né? Se alguém já esteve lá, sabe que é o Quaker State, o estado dos Quakers. E os Quakers disseram, nós não vamos sozinhos, nós vamos levar os menonitas. E daí eles levaram os menonitas da Holanda e da Inglaterra para lá. Em 1683 vieram os Quakers e os menonitas juntos para colonizar aquela região e viver lá e proclamar o evangelho da amizade. E nessas igrejas dos Quakers são bem interessantes, elas são em círculo, né? O pastor fica bem no meio e em volta estão os bancos. É uma igreja onde todos são amigos, somos amigos de Jesus e vivemos em paz, proclamamos a paz. Os Quakers e os Menonitas eram dois grupos que nunca tiveram escravos, né? Naquele tempo antigo já. Nós temos que ser amigos das pessoas, não podemos ter esse tipo de situação em nosso meio, ser amigos. Eu gostaria de continuar sobre como que Jesus fazia amigos e como que a situação era vista pelos de fora. E nós vamos ver um dos casos dessa amizade que Jesus tem. Está em Mateus 9, a partir do versículo 9. Nós vemos ali alguns casos dessa amizade de Jesus com homens que ele procura. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Não sabemos as conexões que Jesus tinha antes com Mateus. Quando ele o chamou, já havia um certo conhecimento entre Jesus e Mateus. E logo em seguida, eles estão lá na casa de Mateus, e vêm os amigos de Mateus. Mateus era um sujeito que tinha muitos amigos. E os amigos de Mateus eram gente assim meio complicada, que não eram bem vistos, né? Pela sociedade da época. Inclusive, eles eram chamados de pecadores, que é um título assim um pouco forte, né? Ah, lá tem uma reunião de pecadores. Então é uma coisa assim diferente. E um pouquinho mais à frente, só para citar a questão da conexão com a amizade, em Mateus 11, 19, Mateus 11, 19, duas folhas para frente, diz assim, veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então Jesus era conhecido como amigo de pessoas que tinham muitos problemas. Por que que Jesus era amigo dessa gente? Porque essas pessoas estavam precisando de ajuda, né? Jesus fala que os sãos não precisam de médicos, os doentes. E aquelas pessoas tinham sede de Deus, sede de serem amigos de Deus, Jesus olha o coração, olha lá dentro das pessoas. E Jesus restaura vidas, traz as pessoas para o arrependimento. Arrependimento é reconhecer a minha rebelião, a minha maldade e ser perdoado. Aqui havia uma diferença, como Jesus vê as pessoas e como aqueles publicanos viam as pessoas, os fariseus. Os fariseus eram pessoas que se achavam boas e achavam que os outros eram ruins. Jesus via as pessoas como pessoas e ele via cada um como alguém que é digno, porque Deus ama cada um. E ele veio para restaurar vidas. Eu gostaria de só mostrar um exemplo aqui de algo que pode nos ajudar a entender um pouco como é que nós vemos as pessoas. Tenho aqui uma luva de boxe, né? Luva de boxe não é assim um instrumento muito pacífico, né? Então, dizem que é um esporte cristão, alguém já mencionou isso, né? Vocês sabem que é um esporte cristão? Boxe? É baseado num versículo de Atos que diz que é melhor dar do que receber. Então, mas por favor, eu não preciso dessa doação. Então, mas o que quero chamar aqui na luva de boxe é uma coisa que é o velcro. Tem um velcro bem, bem bom aqui, né? O velcro. O velcro é uma invenção muito interessante, que foi criado a partir de uma plantinha, de um carrapicho que fica preso na calça quando a gente vai num campo, né? O sujeito observou a plantinha e fez o velcro disso. Não é impressionante? É, as coisas são interessantes. Mas o que, que eu quero falar do velcro? A nossa mente também funciona como um velcro. Principalmente com coisas ruins. Quando alguém faz uma coisa ruim para mim, aquilo é gruda. Tem pessoas que dizem, ninguém se lembra de mim, eu estou abandonado, ninguém me dá atenção. Então existe uma maneira de você receber atenção. Pegue dinheiro emprestado de alguém e não pague. Você vai ser lembrado por muito tempo. Você vai ser lembrado. Não é uma boa lembrança. Mas é uma maneira, né, de saber como é que funciona a mente. Nós guardamos coisas que nos prejudicam. Nós lembramos as coisas ruins. Né, os noticiários que a gente ouve, tem tanta coisa ruim no mundo, né? Por que, que isso é tão anunciado? Porque aquilo gruda. E Jesus, ele sabia disso. Ele sabia das pessoas. Ele nos conhece. Nós temos muita coisa ruim também. Mas Jesus não tem velcro, né? Mas os fariseus tinham. Os fariseus viam as pessoas, toda gente ruim. Então eles guardavam. E a nossa mente humana, isso aqui não é uma frigideira, não vamos fazer almoço aqui, é uma frigideira, mas não vamos fazer almoço. O que eu quero destacar aqui é o teflon, né? O teflon também é uma invenção interessante. Por incrível que pareça, tem flúor no teflon. Flúor e carbono, alguma coisa assim. E qual é a diferença do velcro para o teflon? O teflon é lisinho. Nada gruda no teflon, o negócio escapa. E a nossa mente, ela tem o lado teflon. Quando você faz alguma coisa boa para alguém, logo aquilo é esquecido, não é isso? As coisas boas que os outros fazem para nós, a gente esquece fácil. O pastor Frida falou do salmo, né, como é bom todos os dias lembrar o que Deus fez. Por quê? Porque senão vira teflon, aquele negócio escapa. Quantas coisas boas Deus faz para nós. Mas nós lembramos mais do velcro. As coisas ruins. Então veja a questão da amizade. Nós temos que aprender a conviver de forma que nós lembremos mais das coisas boas e guardemos menos as coisas ruins. Né? Casais, às vezes, têm esse problema. Eles lembram tudo que um fez de errado para o outro, mas esquecem as coisas boas que um fez para o outro. Então, muitos casais precisam reaprender a ver as coisas boas. Muitos casais esquecem o quão apaixonados estiveram um dia, né? Só lembram das brigas, dos desentendimentos. Por que isso? E para a gente saber ser amigo, temos que aprender com Jesus. Ele não guarda todas as maldades que fazemos. Ele nos perdoa, Ele nos restaura. E é por isso que é tão maravilhoso ser amigo de Deus, porque Ele cuida de nós. É tão bom estarmos juntos como amigos de Jesus, na igreja, uma comunhão de amigos. Somos todos amigos do Senhor e amigos uns dos outros. E Jesus disse, não esqueçam. Não esqueçam de amar um ao outro. Não esqueçam que isso não vira teflon. Né? Procurem não esquecer de amar. E assim nós chegamos a fazer uma decisão de reorientar nossa vida a sermos amigos de Deus. E renovar a nossa amizade com aquelas pessoas mais próximas a nós. E pedir perdão. Reconhecer erros que cometemos. Perdoe-me. Vamos renovar a nossa amizade. E muitas vezes pessoas esquecem do bem que foi feito. Nós precisamos também aprender a reconhecer quantas coisas boas Deus faz para nós todos os dias. Louvado seja o Senhor.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.